Covil de Livros, o seu refúgio literário.
Bem-vindos, amigos, a mais um Covil de Livros.
Pera que eu tô tossindo.
Esse que vos fala é o Baço. Tá aqui na companhia do meu amigo tuberculoso, Eduardo.
E aí, gente? E Roco também, que tá aí ouvindo o Covil Geek total do Falha Crítica. Tô percebendo que tá aí uma semana difícil. Vocês vão perceber que vários casts foram gravados na mesma semana por causa da minha voz. E eu queria também falar que tá aqui com a gente hoje o Andrei.
E aí?
Ressurgindo das sombras, né?
É, como uma...
Nossa, nem lembro.
Como uma fênix alcoolizada, né?
Participando também com a gente hoje tá o Gustavo Bacelar.
E aí, pessoal?
A gente vai fazer o Gustavo ler os comentários dele ou a gente lê os comentários dele?
Não, cara, sei. Eu acho que ele já tá aqui, já tá bom demais, a gente nem lê os comentários dele.
Isso! Nossa Senhora! Eu vou ler os comentários da leitura de comentários, os meus.
Pessoal, nós estamos aqui hoje, então, pra poder fazer a leitura dos comentários que nós tivemos nos últimos programas, fazendo esse novo formato, a gente tá meio querendo até um pouco de feedback de vocês, pra ver como é que a gente vai continuar. A gente tá pensando em tirar eles do episódio normal e uma vez a cada, sei lá, 3, 4 e fazendo, né?
Como então... a gente tem feito no último ano, mais ou menos. Mas
a gente só decidiu pegar, né, o que tava sendo uma prática e fazer dela uma regra, né? Mas é isso aí, gente. É assim que você constrói os formatos do podcast. E a gente vai falar, então, hoje dos episódios 77 até o 80, fazer a leitura dos comentários e também conversar um pouquinho sobre o que a gente achou deles. Começar pelo cast que teve o maior número de comentários, que foi o cast de leitura de comentários, que foi o Corpio de Livro 77.
Espero que continue com essa tradição.
Cara, é muita putaria isso, cara. Esse cast de leitura de comentários, seu que tem mais comentários, velho.
Daqui um ano vai virar tipo o chat da UOL, tá ligado? Narrado.
Eu ia falar bem isso.
Que a gente vai conversando com os conversando, tipo, vai trocando ideia pros comentários sobre os comentários. Eu achei isso legal.
Tá, muito bem. Vamos começar pelo ouvinte Gustavo Bacelar.
Nossa, quem que é esse cara aí?
Eu nunca ouvi falar.
Eu nunca vi ele, mas já conversei com ele.
Deve ter escutado alguns casts aí, mas sei lá, acho que eu nunca li o livro.
Tá bem, vamos lá. É, igual a Utrecht, lutou a vida toda para conquistar Bebaburg, eu vou juntar um exército de ouvintes e fazer minha parede de escudos. Invadir este covil para poder falar mais uma vez. O destino é inexorável. Ah, perguntaram se eu nunca... Olha, com a quantidade de ouvinte que tá começando a me invadir como convidado, cara, eu não duvidaria.
Eu já tô aqui falando.
Isso é divertido ver eles tentando.
Perguntaram se eu nunca leio os livros. Eu leio muitos. E escuto aqui para ter mais dicas para saber o que ler.
Você vê aí que a pessoa ficou ofendida, né? Perguntaram aí se eu nunca leio os livros. Eu leio muitos. Escuta aqui pra ter mais dicas pra saber o que ler. Você vê, né? Você vê que tá doído aí, cara.
Isso se chama recalque.
Olha, eu não posso falar nada. Eu conheci o nome do vento através disso. Eu nunca tinha ouvido falar do livro e ouvi o cast inteiro.
Estamos nessa missão pra isso, Andrei.
O meu foi o contrário. Eu li o nome do vento, eu precisava saber mais coisas, aí eu procurei, até que eu achei.
Agora as indicações do Gustavo. Crônicas Saxônicas. Cara, por um momento... Eu achei que vocês já tinham gravado, cara, sobre um dos livros, pelo menos.
É, a gente falou do Cornwell uma vez e citou Crônicas Saxônicas, tá ligado? Mas a gente combinou aqui uma regra: cada vez que alguém pede Crônicas Saxônicas, a gente joga ele 3 episódios pra frente, entendeu?
Mentira!
Regra minha, é uma regra imposta pelo Du, que ele quer que seja feito dessa maneira.
Eu vou juntar a galera aqui, a gente vai fazer um próprio podcast aqui. E vai pedir pra vocês postarem.
Vocês vão editar.
Ó, e não corta essa parte. Ô, galera, vocês estão escutando, hein? Quem que quiser falar do nome do vento aí, vou mandar um áudio pro Basso e pro Edu.
editado? Fica a pergunta.
Olha, a edição vai ser uma maravilha, mas eu até edito. A segunda indicação do Gustavo foi Portões de Roma, Saga do Imperador.
Eu já ouvi falar muito
que,
bem
disso. É muito bom.
Eu nunca ouvi falar.
É a história do Júlio César.
Ah, interessante.
Bora, a gente já ouviu esse aqui e ia falar dela.
Ah, então deve ser chato pra caralho.
Olha as tretas entre os ouvintes, né, cara?
Mas eu indiquei o Mistborn, mesmo não tendo gostado, porque eu tenho umas coisas muito interessantes no livro.
E Eu Sou a Lenda, por favor, não tem Will Smith nesse livro também.
Ah, é o baseado, é o conto lá. É conto ou o livro que é baseado?
É um conto.
Não.
Não, é um romance, é um livro. Não é um conto.
É um livro? Não.
Ele é um livro.
É. É muito bom.
É um livro muito grande.
Não tem nada a ver com 250 páginas.
É. Nada com o filme?
Não, tem muita coisa a ver, mas
não, é que Tá, tem. O plot principal foi chupinhado do livro.
É.
E a última indicação do caro ouvinte é O Nome do Vento, a releitura.
Mano, não. Só não.
São indicações.
Olha, eu defendo o cara, porque eu já li O Nome do Vento umas 3 vezes já agora.
Então,
é diferente da primeira vez que lê, não é?
É, não, mas é assim, cara. Não. Mas é que a gente já falou de tanto aqui de Nome do Vento, cara, e tem que dar uma pausa, senão a galera vai.
É, eu sei, isso é sempre mais uma brincadeira, mas é porque é muito bom O Nome do Vento.
Sim.
O meu medo é que vocês mandem uma mensagem pro Petro que pedindo royalties.
Cara, royalties falar não, bem cara, mas dele. Podia rolar um patrocínio, cara, falar, olha, vou dar uns livros aí, vou liberar uns capítulos antes pra vocês, sabe? Podia rolar, porque caralho.
Vou dar um abraço em vocês quando for pro Brasil.
Vou mandar um livro autografado, né?
Agora que o comentário é, vou continuar escutando os casts sem ter lido os livros.
De novo, vem o recalque.
E vou continuar comentando. Haha. Gosto quando vocês fazem uma leitura de comentário separada. O tempo fica dedicado só para isso e é bom para rever o melhor dos últimos casts. Por que não fazem um a cada 5 casts? Eu garanto a presença aqui nos comentários. É. Senti falta do Edu, então foi o Maracutaia do Bass.
Sim.
O Edu, bem que você falou que o Bass era assim. Parabéns mais uma vez.
O Bass é a pior pessoa do mundo. Todo mundo sabe isso. Ele não toca Marcha Imperial quando ele aparece à toa, tá ligado? Vocês acham que era o quê? Referência? Que ele adora Star Wars?
O Du não pôde participar do último. Eu fui fazer um com ouvintes. O Du é meio assim, porque ele falou que não gosta de pessoas. Humanos fedem. Ficou meio assim, não quis gravar. Falei, ok, eu gravei, como peguei 2 ouvintes e gravei.
Ele nem me falou que ia gravar com os ouvintes.
Gente, a gente tem comunicação do Covil. Se quiser, a gente dá print, tá ligado? Fala pra você, viu, cara? O cara tá aí, tá tudo morrendo aí. Depois vem falar pra mim que não gravou, porque não ficou sabendo.
Olha, a Aline Rocha comentou aqui. Bas, tipo eu quando descubro alguém que não leu O Nome do Vento. Quero segurar pela mão e perguntar por que ela está fazendo isso consigo mesma. Ó, concordo totalmente.
Também é assim, é como todos nos sentimos.
Uhum.
Citaram Gale Gerringer. Às vezes parece que ninguém conhece a série. O Protetor da Sombrinha. Tenho que dizer que soltei um pequeno gritinho de fangirl. Eu não conheço. Se vocês fizerem um cast, eu vou ler e vou escutar. Não, eu vou escutar. Não sei se eu vou ler.
Se a gente fizer um cast, eu vou ler, mas daí eu vou conhecer. Mas
gostei muito desse formato de leituras, de comentários, em um episódio separado. PS, eu estou queimando zinco para abrandar o Bass e trazer logo um podcast de Mistborn. Oh, eu indiquei.
Não, assim, Mistborn e Crônicas Saxônicas.
Não é coisa, é Crônicas Saxônicas. É.
Precisa falar, o Crônicas Saxônicas vai sair, apesar do Du não querer fazer isso.
Vai sim, sair. Eu falei, vai sair, só que cada vez que alguém pedir, a gente vai jogar 3 podcasts pra frente, mas ele sai.
Uhum. E a gente já pensou já numa maneira de fazer ele em 2 partes, abordando 5 livros de cada vez. Mesmo porque é legal, mas o outro ele vai, faz alguma merda, acontece alguma coisa, ele resolve a merda, passa pro próximo, perde a terra, fica rico, fica pobre, põe o casaco, tira o casaco, tá ligado?
Tipo, a gente sabe que em todo mundo do Crônicas Saxônicas, o Uhtred vai perder o exército, ser traído, transar com alguém, recuperar o exército, ganhar de novo a confiança do Alfredo ou de quem for o rei e derrotar o inimigo. Mas a gente adora!
É. Resumiu Game of Thrones agora.
É, mas esse é bem escrito, diferente de Game of Thrones.
No início de um dos livros lá, cara, eu dei um curto-circuito porque foi sobrenatural.
Bem.
É, eu tenho. Porque é um momento de pergunta idiota aqui. Que não sei se vai. O editor vai me sacanear e colocar no cast, mas. Em quantos setembro tá Crônicas Saxônicas agora.
Tá, pra sair o décimo aqui no Brasil. Já tem capa.
Ai, meu Deus, cara. Meu Deus.
Então.
E o pessoal reclama do Martin.
Ah, mas é que ele solta os livros, né? Daí vai indo. O problema do Martin é que ele não solta.
O problema é que não acaba nunca.
O problema do Martin vai ser esses dias aí. Que ele anunciou que vai lançar duas sagas spin-offs de Game of Thrones em livro. Eu falei, caralho, filha da puta, termina o livro. Depois você escreve a saga spin-off.
É que se terminar o livro, acabou o dinheiro. Se acabar o dinheiro...
Acabou o dinheiro, você vai botar o nome dele lá. Esse cara tem já autorização pra imprimir dinheiro, ele não precisa, mano. Ele bate na porta ali da casa da moeda americana, fala, ó, imprime 10 notas de 100 aí que eu tô precisando. Os cara faz, dá pra ele, leva. A Patrícia Souza, ela pôs aqui, um cast maluco com 10 pessoas falando de Crônicas Saxônicas? Isso vai dar certo. Claro que vai, porque o destino é inexorável e vai acontecer o programa. Né, Basso? Então, respondendo aqui no lugar do Basso, só nessa leitura de comentários aqui, ele já foi 9 episódios pra frente, mais ou menos. Mas relaxa, gente, ele vai sair. Vai. Não com 10 pessoas, talvez 15. Isso aí, vamos ver. Ainda desolada por não conseguir participar da gravação. Mas as meninas mandaram super bem e gostei bastante do formato. Chama leitores pra participar, só mostra quanto o cast está preocupado com a interação com seus ouvintes. Beijo, equipe do Covil, obrigado. Até o próximo programa. Até o próximo programa, Patrícia. Eu espero encontrar você lá.
A Patrícia ia participar com a gente, infelizmente não pôde no dia. Deu um problema com o microfone dela, ela não pôde gravar. E fique tranquila, porque terá o cast aí com essas 10 pessoas, porque precisamos fazer sobre 10 livros, né? Então com certeza vai ter. Com certeza não serão as 10 na mesma chamada. Porque isso
serão as 10 na mesma chamada, cada uma vai gravar o seu próprio podcast falando de um dos livros e a gente vai perguntar tudo isso. Será assim, forma?
Pode ir na parede de escudos.
Cara, cada pessoa falará de um livro e a gente vai juntar tudo.
Mano, a gente gravou uma vez com 6 pessoas, já foi um absurdo. E colocar 10 pessoas, cara, ninguém vai se ouvir.
Então, eu participei de um podcast em que eu falei sobre um joguinho que nem tem muita história, chamado Dragon Age, que o cast foi dividido em duas partes. Imagina falar de uns 10 livros de uma saga.
PS, já que o cast das Crônicas Saxônicas inevitavelmente vai acontecer, sim, daqui 12 episódios agora posso começar a pedir um sobre Crônicas Vampirescas? Crônicas Vampirescas é uma boa, a gente tem uma convidada que a gente pode chamar, que já participou de um Covil Geek aqui uma vez, que já leu todos, adora, e o Harris também.
Antes da gente passar pro próximo episódio, um comentário aqui também da Amanda de Aguiar, que comentou lá no Covil de Livros 47.
Sobre o que que era?
Era Grandes Inícios. A gente fez no começo de 2016. Foi o primeiro cast de 2016. Ela pergunta, né, se tem como colocar uma lista com os livros citados no cast. Eu gostei bastante, mas acabei perdendo os títulos como indicação. Parabéns. Então, Amanda, é que a gente não costuma fazer indicação, né? E a gente acabou esquecendo, mas nos próximos a gente começa a fazer isso de colocar a listinha de quais livros foram indicados. Ou desindicados, que desindicados a gente vai melhor.
É, a gente já fez algo. Juliana Vermelho Martins, que coloca: gostei muito do cast. Valeu, Juliana. Li o livro quando foi lançado em 85. Eu não li nada em 85. Foi um sucesso mundial. Eu tinha 15 anos e lembro de ter ficado meio chocada. Não entendi a metade. Achei o final um lixo. Coisa de adolescente, é claro.
Todo mundo já leu um livro incrível na adolescência e achou horrível.
Faz parte da adolescência essa brincadeira, eu acho. Hoje, sou capaz de perceber as sutilezas que ele traz. E elas são maravilhosas. Como é bom envelhecer. Partes, é mesmo. A gente cresce, é sempre legal. Faz uma diferença boa crescer.
Também a outra alternativa, né? Tipo, não é boa, né? Ou você envelhece ou você morre, né? Então...
Claro que minha memória não é tão boa assim e pude acompanhar o programa muito mais por conta de ter assistido o filme recentemente. E a gente até comenta, né, que o filme é uma puta adaptação e eu preciso assistir ainda, eu tô sempre esquecendo.
Você se fudeu, saiu da Netflix.
Concordo que a adaptação é um daqueles raros casos em que o leitor não ficará decepcionado. Bem raros. Ela é realmente muito boa. Sim. Vocês já comentaram muito bem, só apareci aqui mesmo pra dizer duas coisas. O nome dele em francês significa Han, ou perereca. O animal. O que mais dá pra pensar sabendo disso? Dá pra pensar muita coisa sabendo.
Não sei, não consigo relacionar nada com a história dele com o fato dele ser uma rã. Sabe, tipo, nenhum tipo de metáfora, nem nada.
A pronúncia seria mais ou menos assim. Grenouille. Grenouille.
Grenouille.
Um I comprido entre o U e o O. Grenouille. Se puder fazer um R com a garganta, Grenouille. Grenouille, como os cariocas.
Melhor.
Ai, acho muito engraçado a Juliana tentando ensinar a gente a pronunciar o nome de alguém. Tipo, a gente é sempre tipo, zoado por isso. Eu falo assim, ah, obrigado pela tentativa, mas assim, a gente sempre é zoado por isso.
A gente tem um puta histórico de falar nomes errados e a gente gosta de manter esse histórico. Mesmo que a gente saiba falar certo, a gente fala errado de propósito, a maioria das vezes.
É, agora, mas brigadão, Juliana.
Obrigado. Esse a gente não sabia mesmo, de verdade. Eu não sou psicóloga e também gostaria de ouvir a opinião de um profissional sobre esse personagem. Mas ouvindo a conversa, me deu a impressão de que vocês mesmos já acharam a resposta para a atitude do sapinho. Fazendo aquele perfume, o diadema, ele conseguiu que, por um momento, todas as pessoas sentissem o que ele sentia, reagissem ao odor da mesma maneira visceral como ele reagia. Foi uma maneira de dizer, vocês entendem agora o que acontece comigo? Depois disso, ele não tinha mesmo mais nada para fazer na vida, não é? Foi mais ou menos a contestação que a gente chegou, né?
Não.
Constatação, desculpa, que a gente chegou, né?
Essa pergunta dela, né? Vocês entendem agora o que acontece comigo? Realmente agora dá um, pra mim dá um sentido a mais no final.
E ele ter virado um brioche?
É, então, porque realmente pode ser a ideia de, olha, enxerga o mundo aqui pelos meus olhos por 5 minutinhos e aí todo mundo enlouquece.
Parabéns pelo cast. Uhum. Obrigado, Juliano. Obrigadão.
Tem um comentário aqui também do Ezequias Campos. A memória olfativa é algo interessante. Um cheiro pode ser um gatilho para uma lembrança de algo em específico, de uma pessoa, de uma emoção. No meu caso, há um certo sabonete que tem cheiro de PS1 para mim. A memória olfativa é bem assim mesmo. Nisso, esse livro me vem à cabeça, com muitos detalhes. Embora eu tenha lido ele há uns 15 anos atrás, acredito, ainda no segundo grau. Me lembro quem me emprestou. O estado do livro, a capa estava arrancada e de vários detalhes da trama e de seu fim, verdadeiramente único. Ouvindo o cast agora e algumas observações, a trama do livro se passa um pouco antes da Revolução Francesa, sendo que é narrado o destino de pelo menos um personagem que vive no momento pós-revolução. Salvo engano, o autor sempre narra as mortes dos personagens qual o protagonista interage, e lembro-me bem de ter um fim bem miserável. Sobre a personalidade do protagonista, acredito que ele não possui empatia com o ser humano. Ele próprio não se identifica como um. Ele não gosta dos efeitos que os super perfumes causam. E, no final, não tendo mais o que fazer com sua habilidade, tendo alcançado o pico, ele se mata de uma maneira bem única.
Bem,
o livro sobre...
bem única mesmo.
Cheirosa, né? O livro fala sobre hipocrisia na sociedade. Acho que é o tema mais forte, mais do que os assassinatos. Acho que o ato do protagonista matar uma virgem para, pegando a sua essência, fazer um perfume, tem a mesma carga emocional para ele do que arrancar uma flor ou uma erva no campo. Neste sentido, acho que ele é bem um sociopata. Ele finge, depois de seu retiro na caverna, de um ser humano normal. Mas ele não é. Me surpreendi de como lembro de pequenos detalhes dos personagens, mesmo depois de muitos anos de ter lido este livro. Ele realmente deixa uma impressão duradoura. É uma excelente sugestão de leitura para quem nunca leu. Aqui acho que é mais um mérito do que um demérito que os livros não têm o cheiro que passam. Porque este teria cheiro de esgoto urbano, vísceras de peixe e outros que provocam todo um espectro de sentimentos.
Cara, eu acho bom na parte que ele coloca que o Ezequiel se prendeu, que lembra de detalhes dos personagens depois de muitos anos de ler o livro. Mas é que assim, querendo ou não, é fácil isso, porque o livro tem muito pouco personagem, né? Mas em comparação com umas coisas que a gente tem lido ultimamente, o que tá bem mais famoso hoje, que costuma, sei lá, o próprio Game of Thrones ou Trilogia Tormenta, que eu sei que o Ezequiel deu porque ele vai gravar com a gente, o último, por aí vai. Tem tipo uns 15 personagens.
Trilogia Tormenta, primeiro livro, tem 11 protagonistas. 11! Protagonistas!
É.
São 11 personagens. São 11
personagens secundários inesquecíveis.
Então, lado, acho que o Du tem razão, porque são pouquíssimos personagens muito bem desenvolvidos, então acho que fica mais fácil gravar mesmo.
É bom isso, porque ele dá essa puta salto, assim, você lembrar pra caramba desses personagens, porque só tem eles. É susto, eles estão muito bem trabalhados. Se você lembrar da história do livro, você vai lembrar dos personagens dele por causa disso. É diferente, sei lá, você pode pegar até jogos como exemplo, quando os personagens têm um monte de personagem, é feito nas coxas, você nem lembra. Final Fantasy X, você não consegue citar o nome do grupo inteiro. Por quê? Porque só dois tinham personalidade na porra do jogo inteiro. Então, tá ligado? O livro fez isso muito bem. Eu achei essa uma ideia, um comentário bem, uma parte bem relevante do comentário por causa disso, que tipo, de fato, é pra lembrar que, não, você não precisa de um trazer com carrinho de mão personagem pro livro funcionar.
E esse fato dele ter lembrado, eu não li o livro, né? mas eu escutei o cast e, tipo assim, pelo que eu pude perceber, é um livro bem forte e a memória tá muito ligada aos sentimentos. Quando vocês têm uma emoção muito forte, isso normalmente você costuma gravar de uma forma melhor.
Comentário da Carla Schmidt também, falando: como assim ninguém leu? Esse livro é muito bom, que legal vocês comentarem ele. Então, Carla, eu achava também que quase ninguém tinha lido, mas depois, pra variar, a Camila leu. A Camila Vieira, ela sabe, acho que eu não sei, mas eu devo ter visto, acho que a biblioteca dela, e ficou no meu subconsciente, eu tô pegando todas as coisas dos livros que ela leu e fazendo cast. Porque todos os livros ela comenta: não, eu já li esse também. Falei, porra! Quando chegou esse perfume, eu falei, não, esse é o mundo. Eu achei que tinha menos gente tinha lido, mas eu até fiquei me espantado, porque tem várias pessoas comentando.
Acho que muita gente do nosso círculo não leu. Talvez tenha sido esse o ponto, né? É, a maioria das pessoas que a gente conhece, ou só assistiu o filme, ou nem o filme viu. E passou, batido, simples assim.
Eu conheci pelo filme, aí depois eu fui procurar o livro.
Tem a da Patrícia Souza aqui também, que ela botou: equipe do Covil, que lindo vocês falando o perfume. Alguma coisa tinha que ser linda nesse site, né, Patrícia? Né? De algumas convidadas ou convidados que aparecem aqui, que eu e o Basto a gente é feio pra caramba. Então,
e o design do site também já não é muito bonito, né? Então...
Pô, o design do site é legal, mas ainda assim não é lindo.
O design do site é top, cara.
O design do bonito. Site é muito anos 2000, cara.
Mas a gente tá nos anos 2000 ainda, Basto. A não ser que você já esteja nos 3000 aí. Mas então você para de sair com seus vizinhos, que a gente já falou que dá pra você usar essas coisas.
Então, a gente conta as décadas, lembra? Então, tipo, estaria os anos 2000, depois 2010, depois 2020.
Ah, vocês humanos vivem pouco, eu não tenho culpa disso. Conheci o livro por causa do filme e acabei adquirindo o livro em um sebo alguns meses depois. Nossa, eu nem lembro a última vez que foi num sebo. A adaptação foi muito bem feita. Na verdade, foi uma das mais fiéis que eu já assisti. E concordo com o Basso. Eu também não vi a maldade nos atos do Grenouille. Ele simples... Não, era o I que era puxado.
Grenouille.
Ele simplesmente era um homem com uma obsessão, e ele simplesmente agia pelo instinto. Na verdade, acho que todo livro se trata disso. De agir por instinto é uma boa análise, né? O olfato é um dos nossos sentidos mais primitivos. Provavelmente aprendemos a sentir cheiros antes de aprender a enxergar. E quando se junta instinto ao egoísmo, que também é uma característica absurdamente humana. Ah, não é só humano, não. Você dá um osso pro seu cachorro, vê se ele divide com o cachorro do lado. Na verdade, cara, ele geralmente dá uma porrada.
Cachorro eu não sei, cara, mas pensa no gato. Pensa no bicho egoísta.
Eu tenho cachorro, eu tinha dois cachorros. Se caísse um negócio no chão, só faltava dar e dar soco na cara do mundo pra pegar. Eu não sei, não é de dividir, não. As pessoas chegam ao extremo. Sim, chegam. Instinto e egoísmo dá pra jogar pra lá,
né? As pessoas chegam no extremo normalmente, né? Tipo...
É, o ser humano é um bicho que curte esse rolê de aos extremos, né?
É. O Rubens Ball tava sério, né? Tava brincando, né? Quando ele escreveu o livro.
O Rubens Ball viu pouco, cara. Se ele visse hoje em dia, se ele visse o que é a internet, como é agora...
Ah, ele tacava fogo no próprio corpo.
Ele ia reescrever aquele livro e falar: puta que pariu, esse filha da puta não consegue gostar de um desenho animado sem brigar, tá ligado? Caralho!
Mas tem coisa muito boa na internet também. Tem coisa que você fala, pô, valeu a pena pagar a internet esse mês.
Sim, mas é que eu vejo assim, por exemplo, sei lá, tem uma comunidade de Steven Universe. Daí tem chip de tal pessoa com tal pessoa. E outro que chipa uma dessas duas pessoas com outra. E eles se odeiam, se xingam, brigam, tem ideia. Eu falei, caralho, filhas da puta. Nenhum dos dois tá certo, isso não é oficial no roteiro.
O pessoal tá com um pouco problema na vida, né? Pra brigar com umas coisas dessas, né? Tá faltando uns boletos, né, pra pagar no final do mês, né?
Não sei, cara, mas dá medo. Da mesma forma que sendo guiados por nossos instintos, desenvolvemos o que chamamos de paixão. E a paixão nada mais é do que a necessidade de possuir aquilo que queremos. Muitas vezes não pensando muito nas consequências disso. Eu também jogo isso pra maioria dos animais, assim, a gente não pensa muito na consequência quando quer, não. Só vai e faz.
Comentar a Patrícia, cara. Veio vários comentários bons aí, cara. Muito bom.
Camila Vieira. Mais uma vez o Covil vem me lembrar de livros que li há 1000 anos atrás. Uma colega de faculdade me recomendou esse livro e não pude ficar mais grato. É um livro estranho e muito bom. Achei as descrições dos cheiros fantásticas.
Eu tive um pouquinho de dificuldade, às vezes, de entender os cheiros. Não sei se ele estava sendo muito específico, se... Sabe, quando é específico demais e você se perde, mas eu tive um pouquinho de dificuldade.
Ah, não sei, eu acho que é um negócio tão de feeling que... É... Peguei realmente tentando imaginar os cheiros, eu tentei mais... Me peguei mais tentando interpretar o que ele sentia no momento, saca? Preocupei com isso, já vou tentar imaginar como é esse cheiro.
Eu fiquei mais associando algum cheiro, passa uma sensação parecida.
Pelo cast, eu achei que... Tô zoando, não tenho nem ideia.
Porque isso aqui é internet, cara, vai lá, você não precisa ter razão não, só uma opinião.
Nossa, cara, essa é a máxima, cara.
Eu consegui entender perfeitamente os cheiros, cara, foi muito claro pra mim.
Pela gente falando, né, eu acho também.
Essa é a afirmação, cara, mais sublime da internet. Você não precisa ter razão, só precisa ter opinião.
É, me junto ao coro de pedir a algum psicólogo avalie o Greno...
Granule.
Eu conheço uma pessoa que é fluente em francês e deve estar.
Pede pra essa pessoa gravar só esse trechinho, só o pronúncia do nome, e manda pra gente. Toda vez que a gente for falar, eu substituo o áudio, tá ligado?
Ah, peraí. Google Translate aqui, é?
Não, mas o Google Translate é zoado, tem que ser voz de alguém.
O personagem possui um dom e uma determinação sem limites em alcançar suas metas, mas sem medir as consequências.
Definição
tem muito
do vilão,
personagem, né? Que, sabe, tem essas qualidades, mas que focam em outra coisa, não em matar virgens e roubar a essência delas pra fazer um perfume.
Qualquer curso motivacional que você for fazer, os caras vão falar, você precisa ter suas metas e atingi-las, não importa o quê. Esse cara ouviu esse curso aí motivacional e vocês viram o que deu. Não é bem assim que funciona na vida, gente. Então,
acho que é um problema aí que o cara até é um cara bom, né? O problema foi foco. Ele direcionou pro lugar errado.
Ele errou mesmo.
Rude. Fiquei feito doida pronunciando o nome do sapo junto com você. Ó o bullying. Ó o bullying. Na época que li, eu não sabia pronunciar, mas estudei um pouco de francês e agora sai direitinho. Ó o bullying aí de novo.
Caralho, velho, tô falando, cara. Essa Camila tá vindo pra humilhar a gente aqui, cara.
Camila, grava o áudio aí e manda pra gente, então.
Gostei da adaptação para o cinema. Quando soube que iriam fazer, fiquei com os dois pés atrás. Pois é uma história bizarra e as descrições dos cheiros são difíceis de passar para a tela. Lembro de pessoas no cinema rindo no final, outras dizendo que iam pedir o dinheiro de volta. Aliás, esse é um filme que tem um dos pôsteres mais belos que já vi. O corpo da mulher se dissolvendo em pétalas é lindo e retrata bem o filme.
Aliás, quando eu olhei a imagem do pôster, falei, ok, temos a vitrine pronta.
Né? É impressionante. Pô, e ainda bate com as cores do logo, tá ligado?
Nossa, e quando eu olhei, putz, pensei a mesma coisa que a Camila. Pouquíssimas vezes eu vi algo que descreveu tão bem, né? Porque é bonito ao mesmo tempo que é perturbador, né? Porque é lindo, as pétalas de rosas, né, seriam desfazendo o corpo dela, se transformando nisso, que é a essência do perfume, né? Que normalmente a gente vê, que são pétalas de flores, esse tipo de coisa. E ao mesmo tempo você fala, cara, que mórbido, tá diluindo uma pessoa, tá desfazendo uma pessoa pra fazer isso. É exatamente o que acontece no livro. Parabéns pro cara que fez esse pôster, né? É sensacional. Muito mais bonito que qualquer capa do livro, porque, cara, as capas dos livros pra mim são medonhas, perfume. Eu procurei várias versões pra poder fazer.
É do seu mesmo, muito esquisitinha.
Nossa, cara, é muito feia, cara.
Mas é capa dura, pelo menos.
É, o que eu ganhei da Júlia foi capa dura. Mas tem uns brochurão também que a galera vende. E todos eles são... Nossa, muito feias as imagens. antes da gente passar pro Covil de 79, falar também aqui de um comentário que a gente teve, porque obviamente não podem faltar algum comentário de algum cast relacionado à Crônica do Matador do Rei.
Porque essa é a vida.
Covil de Livros está sedimentado sobre essa base, que é a obra do Patrick Rothfuss.
As portas de pedra do Covil de Livros foram feitas no nome do vento.
Que a gente tem o Qwolt, Song of Early Dawn, fala aqui pra gente no Covil de Livros 50, né? Esse é o meu segundo podcast favorito de todos os tempos, sem dúvida. Cara, eu falo pra você que o Covil de Livros 50 foi algo que deu orgulho pra gente.
Foi da hora.
Foi pra mim a segunda edição mais difícil que eu fiz. Engraçado que eu já ouvi ele várias vezes e sempre me pergunto por que vocês não comentaram nada sobre o segundo encontro que o Qwolt com o Cinder. Vocês por um acaso cortaram? Cinder? Quem que era o Cinder?
Eu também não lembro do Cinder, não.
Você escreveu certo?
Será que é o Simon? Não, Simon...
Não, Simon encontra diversas vezes.
Como ele escreve? Vamos colocar no Google, gente. Cinder, nome do vento.
Vamos dar uma olhada.
É com Y ou com I?
Com Cinder, com I.
Eu acho que esse é o nome de alguém em inglês.
Ah, é alguém, nome de alguém em inglês, sim. Não, achei aqui. Obrigado, comentaristas do primeiro Covil de Livros. Que tem aqui, que tem um cara falando que o Gris... Na verdade, se chama Cinder, que seriam cinzas. Tem até o comentário do Yocom, que fala que a teoria que eu acho mais fundada é que seja o Gris, né, um membro do Xandriano, que matou os pais do Qwolt. O motivo para isso é a triste diferença entre o português e o inglês, pois no original, o assassino, né, quem que mata os pais do Qwolt, chama-se Cinder. Cinza tanto na cor como nos restos de objetos queimados. E o mestre de Dina chama-se Ash, o que significa
árvore freixo. Cinder é o do Xandriano.
Isso.
E Ash é o... Cinder é o que fala com o Qwolt lá, o que briga com o Qwolt.
Uhum. Que a gente esteja imaginando que é o mesmo o mestre da Dina.
Sim, todo mundo supõe que seja a mesma pessoa, né? Todo mundo não, não sei se todo mundo, mas bastante gente já vai falando.
O segundo encontro do Qwolt com o Cinder é que a gente abordou tanto, acho que no Temor do Sábio, né? Que acho que ele deve estar falando que seria aquele encontro que ele teve, que até que ele convoca o raio, né? No acampamento, quando ele tá...
Isso, que ele começa a fazer a... Começa a conectar Cinder, as pessoas lá, gente. Lá e... Esfaquear o corpo, não é?
Uhum. Isso. Ele fala que ele que é o Cinder, né? Que é o mesmo, que ele fala que é o mesmo cara que foi
é
pra cima
dele. O de ouro preto,
dele,
né? No...
Isso.
Porque o Cinder é o único cara que é destacado, além do líder do Xandriano, quando ele encontra com eles no massacre que teve no acampamento do que mata toda a trupe dele. É, os outros, ele dá muito ampassan, né?
Agora que eu andei relendo os livros, uma coisa que eu bati palma, cara, pro Patrick... É que ele não passa, tipo assim, muito por cima, sabe? Ele dá uma descrição bem aprofundada de cada um deles.
É que eu acho que eu sinto que o Cinder, ele dá um destaque pelo fato de que é o Cinder que meio que vai pra cima do Qwolt pra matar ele quando criança, e o Xandriano que dá uma segurada na mão dele, né? Tanto que aí parece que fica, já parece que aí meio que cria mais aí de rivalidade entre os dois. Covil de Livro 79, Os 13 Porquês. E não tem comentário nenhum desse. Ainda o Du falou pra mim uma coisa que depois que escutando o cast eu concordei com ele. Cara, foi um dos melhores episódios que a gente gravou.
Sim, foi um puta podcast.
Zoeiras à parte, cara, eu achei um puta no cast. Foi só eu com o Du que gravou esse. O produto final achei que ficou tão bom, considerando o tema que era super complicado de tratar. E a gente não... Eu não sei. Eu até falei com a Domênica, eu tava falando com ela hoje sobre isso. E ela falou um negócio pra mim, Duque, eu não sei se você talvez concorde, que eu acho que a galera, quando a gente gravou, a galera já tava tão saturada, acho que, de falar do tema, né? Já tinha esgotado tanto nas redes sociais que parece que meio que a galera desencantou, né? Não quis comentar daí.
Pode ser.
Sabe o que eu acho que pode ter acontecido? Por exemplo, o podcast eu escutei, ficou muito bacana mesmo. Eu achei, eu que não li o livro, nem vi a série, eu consegui pegar bem a essência de tudo que acontece lá. Mas às vezes as pessoas não ficam tão à vontade de comentar um assunto assim, porque pode ser que tenha gente passando por situação assim, pode ser que não sei, entendeu?
É um assunto complicado.
É um assunto bem pesado, e se abrir sobre esse livro ou comentar sobre isso aqui, pode ser que elas não se sintam à vontade.
Pode ser um tipo de exposição, né?
Mas eu concordo com vocês, o produto final ficou muito bom.
Dito isso, nós fomos pro o nosso cast mais recente, o Covil de Livros 80, O Torre Negra, parte 3 dessa saga.
Saiu ontem da gravação do cast.
Caraca, né? Que tem um comentário só, você quer ler ele, Edu?
O Abel Cruz disse: como não li o livro, vem apenas levantar a discussão. O que acharam do trailer da Torre Negra? Eu meio que não gostei, mas a gente vai debater isso mais. A gente tem um áudio disso. Eu ainda comentei aqui, falei, ah, tá aí no fim do cast, eu não sabia que o Basso tinha tirado. Depois o Basso comentou que tinha tirado. A gente, no fim do cast, a gente com os convidados, a gente assiste o trailer e vai conversando sobre ele, gravando tudo. Vai ter a nossa opinião bem explicada aí, Abel, no próximo episódio, então, como o Basso colocou aqui. Mas eu já adianto que eu, particularmente, fiquei um pouco decepcionado quando vi o trailer. Eu gostei muito do visual do pistoleiro, por exemplo, de como ele recarregando a arma, as coisas. Achei a ação muito legal, só que eu achei que ele tá indo pra um feeling que não é exatamente o feeling que eu espero do livro Torre Negra. Eu achei diferente um pouco. Mas é basicamente isso.
Então, até explicar pra vocês daí que a gente tinha pensado em colocar isso no final do episódio como extra, depois assim dos créditos, na cena pós-crédito do episódio. Mas primeiro eu tive problema pra fazer a edição, que ficou curto tempo, e a outra que a conversa ficou muito mais longa quando eu fui ver a edição do que eu achava que tinha ficado, né? Acho que tem quase uma hora de áudio bruto, né, da gente comentando sobre o trailer. Claro que dá pra tirar muita merda dali, né? Vai ficar, sei lá, meia hora, 40 minutos talvez fique, até menos. Mas o cast já tinha ficado com uma hora, e eu achei que colocar um cast de 50 minutos e 40 minutos de extra, né, fica muito estranho. Eu falei, ah, então a gente vai lançar na semana que vem como um extra, vai lançar um CL80A, né, e a gente coloca daí o que a gente achou daí do trailer.
Vê, no caso, né?
Eu tenho a confissão pra fazer. Eu não escutei esse cast.
Mas lê o livro.
Eu comprei o primeiro livro da Torre Negra. Tá aqui pra ler já. Tô terminando o último da saga aqui do Imperador e já vou começar a Torre Negra.
Pô, você devia dar uma caçada antes de comprar pra ver se não dá sorte que o Basso deu pra dar de presente pro amigo dele, que achou tipo R$50 todo, sabe? Foi uma coisa assim.
Não, sério? Foi. Eu achei por. Na época eu tinha achado acho que por R$150 os 7 livros.
Mas nossa, não era mais barato?
Não era do. Não, a versão normal mesmo dele. É que pra eu ter achado muito barato, porque não sei se vocês se lembram, quando a gente comprou o sétimo, a gente pagou R$70 só no sétimo.
Eu lembro que foi caro pra cacete.
Eu já procurei aqui, eu achei, tipo assim, os 7 livros lá, 300 conto, uma coisa assim.
É.
Tá bem caro.
Compensa comprar um Kindle e baixar os livros. Quer dizer, comprar eles legalmente depois na Amazon.
Isso aí, pegar emprestado com o Paulo Coelho.
Eu tinha conseguido fechado, esse preço era 150, porque era fechado ele bonitinho e tava uma época que acho que não tinha trazido de novo hype, né? Faz tempo já que eu dei presente pro Will. Agora, se você for pegar hoje, tá isso daí. 50 conto do tava que a gente ficou puto da vida, que a gente foi ver, era o. Os 5 primeiros livros do Martin, que a gente pagou.
Ah, foi isso então.
É, que a gente pagou tipo R$30, R$40 cada um na época do lançamento. E depois, quando saiu o quinto, deu um ano, tava os 5 por R$50, sabe?
No meio de São Bento,
eu comprei esses 5 por R$50.
Só pra mim me antenar, qual coleção?
A Torre Negra. Você viu o trailer da Torre Negra? Do filme?
Eu chorei vendo aquele trailer, cara. Meu Deus.
Você chorou porque achou legal ou achou o cachorro ruim?
Ah, não, lindo, cara. Idris Elba pra homem do ano.
Não, ele tá muito foda como pistoleiro. Eu só não gostei do formato do
cara,
trailer porque eu tô achando que vai ser outro tipo de história.
Cara, o como ele atira e tal ficou muito legal, cara.
Ficou mesmo?
Eu tive um probleminha do jeito que ele recarrega a arma, sabe?
Tem uma amiga minha que ela muito, muito fã de Torre Negra e a gente discutiu que como vai ser a cena do massacre na cidade.
Massacre de Lud.
Pra mim, ele vai ser o Reaper do Overwatch, cara.
É porque é muito emblemático. Eu com o Du fico conversando muito tempo sobre isso, quando saiu o trailer. Porque cada um de nós tem uma imagem do jeito que ele recarrega a arma na cena de tiroteio de Lud no primeiro livro, que foi, acho que, a cena mais impressionante, acho que, de luta que a gente viu na Torre Negra inteira. inteira.
Em todos, né, os livros.
É muito absurdo a afirmação que o Holland faz de: graças a Deus, as pontas dos meus dedos já eram calejadas pra eu conseguir trocar os cartuchos do revólver sem queimar meus dedos, sabe? Tamanha velocidade
da foda.
Recarregado, o cartucho do revólver ainda tava incandescente quando ele tava retirando e recarregando. É muito foda. Aí o pessoal acho que tá tentando simular um jeito, olha, como seria um recarregar de arma muito foda. A gente já teve aquela cena naquele horrível Wolverine Origins, mas que tem uma cena muito boa.
Aquele horrível Wolverine, todos.
Né?
Alguém olhou o Logan, hein?
Né? O Logan foi bom. Mas assim, o que eu quero falar do primeiro lá do Wolverine, lá o primeirão lá que tem o Ryan Reynolds ainda como o Deadpool, versão zoada.
Não, aquilo não é o Deadpool, não.
É. Versão zoada.
Tá, Deadpool.
Tem aquela cena emblemática e cada um deles tá numa equipe lá de super-heróis, cada um deles faz uma coisa
Gol, Zero.
O Zero que ele vai recarregar, que ele joga as pistolas, joga os pentes e eles encaixam no ar. Assim,
do Nien genérico.
No trailer que a gente viu agora do Torre Negra, deu a entender que ia fazer mais ou menos isso, né? Porra, ele joga o anel de balas, que esse anel existe mesmo pra recarregar mais fácil, essas armas são tambor. E aí ele joga e ele, né, envelopa o anel de balas no ar com a arma. Fico olhando e falei, caralho, velho. Eu sei que você quer falar pra mim que é muito foda o jeito que ele recarrega, mas não sei, não é bem assim ainda que eu tinha imaginado.
Cara, tem um jogo da série Devil May Cry, que no quarto jogo tem um personagem que ele usa revólver. Só que no momento que ele aparece, ele tá com um dos braços... tá engessado. Então ele é um cara com um revólver e ele tem só um braço pra atirar e recarregar. Aí quando ele vai recarregar, ele joga o revólver pra cima, tira do bolso as balas, joga elas tudo espalhado e vai tipo encaixando e já vai atirando.
Paia na cara. Devil May Cry é roubado pra caralho, né? Tipo, o que o cara faz é...
Pera aí. A gente tá falando de um cara que vai atirar com... vai ficar atirando com dois revólveres enquanto recarrega eles ao mesmo tempo.
Mas no Holland eu acredito. Pra gente finalizar aqui então, a gente tem um e-mail que a gente recebeu.
Meu Deus, quanto tempo.
É, cara, às vezes dá certo. Eu falo pra você, a gente não pode tirar o e-mail do final do cast, né? O Eduardo Ferreira Suzart manda pra gente aqui: primeiramente, a incrível dinâmica de vocês. Sou um novato, entre aspas, no podcast, amante de livros também, mestre de D&D 3.5 há mais ou menos uns 10 anos.
Nossa. O último D&D lançado, cara.
O último D&D. Não, você devia ter escrito só sou mestre de D&D. A gente ia entender.
Ninguém jogou a quinta edição até agora? Sério?
Não,
eu joguei quarta edição. Tô na 3.5 também.
Quarta edição já foi...
É, só porque não tinha mais grupo.
Virou MMO depois.
Isso aí, se for jogar MMO, eu jogo MMO.
E eu achava que esse aqui era velho.
Ele continua aqui. E acabei de ouvir os dois podcasts sobre os livros do Leonel, e espero de fato o terceiro Deus. Enfim, vamos direto ao ponto. Gostaria de solicitar humildemente a leitura dos livros da série A Roda do Tempo. Então, cara, assim, tem aí o primeiro Olho do Mundo, a gente fez. Provavelmente será o único. Não sei, talvez a gente faça sobre os outros, mas...
Basso até tinha dito que ia tentar ler, né, Basso? Os outros,
Foi. Mas a vida aconteceu. Bem, fala aqui. Que já tem mais ou menos 14 livros, sendo 5 traduzidos para o português. Os quais já tive o prazer e a oportunidade de devorar. E é muito antiga. Mais ou menos a partir de 1990. Fica então o pedido e obrigado pela dedicação e momentos de inspiração que tenho através de seus comentários.
Valeu, cara.
Valeu, Eduardo. A série... da Roda do Tempo, ela tá fechada. Que ele falou que tem mais ou menos 14 livros. Não, ela tem exatamente 14. A gente fez do primeiro, não curtimos muito. Eu ainda não tive tantos problemas, apesar de achar, ainda assim, não achar o livro bom. Eu ia tentar dar um pouquinho mais de chance, mas é que, cara, são livros muito grandes pra, se não te pegar, você continuar, né? É complicado. Mas, cara, nosso respeito continua aí, né, Dudu? Mestre D&D 3.5, cara.
Melhor que isso, só Tormenta RPG.
Concordo.
got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweaters, ain't got no perfume, ain't got no love, ain't got no faith.
Pessoal, a gente fica por aqui então com mais essa leitura de e-mails. Queria agradecer pra caramba a presença de vocês aqui. Meninos, se vocês tiverem alguma coisa pra falar aí, fiquem à vontade. Só tira para o ímpar pra ver quem vai primeiro.
Pode falar, Ian.
É, não, pode falar, Gustavo. Não tem nada pra falar. Se tivesse algum projeto, alguma coisa, mas eu não tenho nada.
É, escutem aí o Covil de Livros.
Ó, eu ouvi falar que tem um podcast chamado Falha Crítica, que é muito bom.
Ó, é bacana.
Eu gosto, gosto.
Isso é bom, principalmente uma série de anime deles, tá bem foda, tá ligado? Então, já que nossos companheiros não tem nenhum recado, Du, passa os nossos recados aí pro pessoal.
Ó, dia 12, ligaram pro você, Basp. Ah, não, não é isso.
Caralho, mano.
Se for passar os recados, eu achei que era esse que eu recebi aqui no e-mail. Mano.
Ah. Bom, o endereço do Baço é...
O Gustavo sabe. O Gustavo descobriu.
Gustavo está na palavra.
É só escutar os casts aí, escutar amigo do Baço, você consegue.
Galera, queria falar pra vocês, ó, tá aqui aberto os nossos comentários, vocês vêm, a gente vai ler eles, provavelmente vai esperar alguns, a gente vai responder, lógico, mas a gente vai esperar alguns juntarem pra gente fazer uma gravação de leitura de e-mails, como a gente tá tentando fazer porque ficou legal. Tem o nosso Twitter também, que é Covil Geek Oficia, porque a gente tá sempre um passo atrás. Tem o nosso Facebook, que é Covil Geek, se vocês digitarem Covil Geek no Google, vocês vão achar a gente tranquilamente. Tem o nosso e-mail também, pra você que nem o Eduardo, que mandou e-mail pra gente, né, Basso?
Sim, cara, que mandem por favor os e-mails, nós adoramos. Podem enviar para covildelivros@covilgeek.com.br. E por favor, deixe seus comentários, não só nesse episódio, como nos outros. Nós gostamos muito de receber comentários, e-mails, saber mais ou menos o que vocês estão achando do programa que a gente está fazendo, pegar indicações, pegar alguns pontos que a gente não abordou nos livros. Então fique à vontade e espero ver vocês aí na semana que vem.
É isso aí, galera. Até mais.
Vai ser delação premiada esse daqui?
Oh, eu já vi a galera falando já que os áudios do TV tá melhor editado que muito podcast por aí, tá ligado? Mas vamos lá então.
Eu só quero saber se vai rolar propina pra comprar o silêncio do podcast.